O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência.
E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a grande audiência que eu tive no episódio passado, né? O incrível ano de 1996 com Arthur Neto. Realmente, assim, batemos assim, um recorde em tão pouco tempo, um volume de plays assim que eu considero tão grande. Então, muito obrigado, pessoal. Batemos mais de 1000 visualizações do último episódio, tá bom? Gostaria também de avisá-los, né, da lojinha, né? Temos produtos Ufologia Ideias tanto na loja ufologiadequintal.com.br quanto na loja flutuante.com.br, né? Canecas, camisetas. O episódio passado eu falei que eu ia esquecer de alguma coisa no recadinho e realmente eu esqueci. Esqueci de falar do Apoia-se, né? apoia.se/ufologiaideias, né? O link está aqui na descrição do episódio, se você quiser me apoiar e trazer mais qualidade sonora e tecnológica para este podcast. Tá legal? Será que eu esqueci de alguma coisa? Bom, me siga nas redes sociais, Telegram, canal do Telegram também, né? Link na descrição, redes sociais, Instagram e Twitter. Acho que não esqueci nada, tenho certeza que vou me arrepender depois. Valeu, pessoal. Vamos ao caso. Bom, aconteceu no dia 21 de maio de 1969, né? É o relatório número 13 do livro do General Ochoa. Eu considerei aqui, acho que um dos melhores avistamentos, né, do livro, e acho que de todo mundo. É o que define ele mesmo como o general dos discos voadores, né? É realmente impressionante essa história aqui que eu vou contar. Então, o relatório número 13, um grande acontecimento, aproximação de 10 a 15 metros de uma luz azulada muito bela, né? Bom, isso foi em 12 de maio de 1969, né? O que que estava acontecendo? O proprietário da fazenda, o senhor Wilson, ele tinha uma filhinha e nesse dia era aniversário da filhinha dele, né? E muitas pessoas foram lá na festinha de aniversário, né? E comemorar tudo, né? E entre eles também o general Ochoa e a sua esposa, né? Bom, chegou já, passaram a tarde, aquela coisa, festinha, tudo, já era por volta das 21 horas, o pessoal já tinha todos ido embora, né? E até mesmo o general Ochoa e a sua esposa Enita de Miranda Ochoa já tinham se despedido. Mas eu não sei por qual motivo eles se despediram, decidiram ir embora, mas não foram embora. Eles foram lá para o ponto de observação da fazenda. De início, no ponto de observação da fazenda, estavam 4 pessoas. Depois se juntou mais 4. 4 casais. O Dr. Otacílio Câmara Martins e a senhora Marília de Cunha Martins, o senhor Roberto Beck e a senhora Jerônima Beck, o senhor Paulo Mariano de Barros e Vasconcelos, né? E a senhora Dulce Raposo de Vasconcelos, o general Ochoa e a esposa dele, Emita de Miranda Ochoa. Bom, O Dr. Câmara, ele é médico do Hospital do Hospital Distrital de Brasília e da Legião Brasileira de Assistência, né? O senhor Roberto Beck era funcionário da Caixa Econômica Federal. O senhor Paulo Mariano de Barros e Vasconcelos era funcionário do Banco do Brasil. E a sua esposa, Dulce Raposo de Vasconcelos, era professora na Prefeitura do Distrito Federal, né? Bom, ali eles ficaram admirando a noite, admirando a escuridão, admirando a paisagem escura, né? E pensando, né, que a última vez que eles tinham visto algo ali foi no domingo de carnaval, né? E já tinha se passado aí aproximadamente 2 meses e meio, né, sem nenhum avistamento. Ninguém tinha visto nada na fazenda em 2 meses e meio, né? E por incrível que pareça, né, o próximo avistamento aí que vocês vão ouvir agora é incrível. Bom, eles estavam lá no ponto de observação, né, observando ali a paisagem escura e tudo mais, e eles decidiram fazer uma invocação à fraternidade, né? Que eles chamavam de Grande Hierarquia da Fraternidade Branca, né? E eles decidiram fazer uma invocação à fraternidade e o seu supremo hierarca, né? Clamando o Senhor Cristo Maitreya, né? Em voz alta, alguns e outros de forma mental, clamando o Senhor Cristo Maitreya. Bom, fizeram isso, né? E ao momento de pronunciar esse nome, uma excitação natural já passava por todos ali, né? E alguém clamou: olha ali! Já começaram a ver os acontecimentos, né? Bom, quando eles terminaram essa invocação, né, em termos simples, né, à frente deles, em torno de 70 a 80 metros, né, perto da encosta, né, apareceu um intenso foco de luz branca, ligeiramente azulada, emitindo jatos de luz na direção deles, né? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma convenção ali para tentar fazer manter uma comunicação através da lanterna, né? Aquele jato de luz branca, através da mentalização, eles piscavam a lanterna, e essa luz da lanterna, com as piscadas do objeto, eles estabeleciam algum contato. Assim eles fizeram. E o que aconteceu? Acho que o pessoal aí que é mais corajoso iria fazer a mesma coisa que eles fizeram, pedir autorização para se aproximar daquele foco de luz. E o foco de luz respondeu de uma forma positiva. Bom, eles dividiram o grupo, tá? Uma parte continuou no ponto de observação, não quis se aproximar do grupo. A outra metade foi em direção àquele foco de luz, aquele objeto. E pasmem, pessoal, pasmem. Chegaram muito perto mesmo do foco de observação, do foco de luz. Tanto é que o pessoal que ficou lá em cima, no ponto de observação, falou que eles chegaram tão perto que o foco precisou se afastar um pouquinho. Eles chegaram de 10 a 15 metros desse foco de luz, né? E eles ficaram muito próximo desse objeto e tentando restabelecer contato através da lanterna, né? E o objeto respondia com um jato de luz difuso, suave e irradiante, né? Bom, eles queriam se aproximar mais, né? Mas aí eles lembraram do caso do senhor Wilson, proprietário da fazenda, que sempre comentou que quando se aproximava muito do objeto, ele entrava numa espécie de hipnose e perdia as condições de iniciativa dele, né? Então, meio que como se ele tivesse recebido uma mensagem telepática, né? Onde se dizia que eles iriam, sim, estabelecer um contato, mas esse contato não seria ali naquele momento, que era para eles apenas apreciarem, né, aquela aproximação, né, de 10 a 15 metros. Né? Bom, o que aconteceu? De repente, surgiu assim um barulho de folhagem, sabe? Quando as folhas elas começam com o vento se arrastarem no chão, assim, aquele barulho de vento, de folhagens. Surgiu aquele vento, né? Não, quer dizer, surgiu aquele barulho de folhagens, só que sem vento algum. Um momento assim de silêncio, aquele barulho de folhagens. E o que surgiu ao lado deles? Uma névoa. Uma névoa aproximadamente de 3 a 4 metros, bastante densa, cuja eles não sabiam a origem, a razão e a explicação daquela névoa, né? Para eles era uma coisa totalmente nova, uma coisa, um grande ponto de interrogação que parou ali para eles, né? Bom, eles ficaram ali alguns instantes entre a luz, aquele foco de luz que estava a 10 a 15 metros, e entre aquela névoa que apareceu, né, de 3 a 4 metros. Então, novamente, eles perguntaram, né, sobre o contato, né, através de uma sintonia mental, recebeu a seguinte resposta. Você está bem, mas tenha paciência, aguarde outra oportunidade. E começaram a se despedir. A névoa se apagou e sumiu. Aquele objeto também, eles ficaram de 30 a 40 minutos olhando para aquele objeto, aquelas luzes. Então eles se despediram e voltaram para o ponto de observação. Encontrou com os outros participantes ali, né? E é isso, praticamente uma grande incógnita, né? E um grande, grande caso aqui do nosso querido General Moacir Uchoa. Beleza, pessoal? Um abração, uma boa semana para todos vocês e uma boa sorte.
Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.